A Rádio União Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, e também o deputado Rui Carneiro, da Paraíba, do PSDB. E estão aqui participando de um encontro com parlamentares mais convidados pelo Congresso Brasileiro para representar o parlamento. Deputados, é um grande prazer recebê-los aqui em Nova York. Bem-vindos.
O prazer é nosso, é uma grande satisfação estar com o Sandro participando aqui da Rádio da ONU. É a primeira vez que estou ouvindo tanto a ONU, consequentemente também a rádio, e estou à sua disposição.
Deputado Sandro Alex, eu tenho que dizer que ele é um profissional de rádio, um colega que antes da política estava no rádio, e é um prazer recebê-lo aqui também em Nova York. É a sua casa, que é a Rádio ONU em português.
Olha, muito obrigado a Mônica, a todos que acompanham, aos parceiros do Brasil. O rádio também, ele tem esta magia, né, de levar a informação aqui de tão longe para pessoas que acompanham e que torcem pelos assuntos referentes à nossa nação e também à paz no mundo, que é o assunto que nos traz hoje aqui num evento falando sobre Israel e Palestina, Mônica.
E o prazer é todo nosso. Eu tenho que dizer que eu os trouxe aqui para o estúdio quando esse evento ainda está ocorrendo, sua participação lá logo na abertura. Os senhores acabaram de ouvir o embaixador da Autoridade Palestina. Qual é a sua impressão nesse primeiro momento sobre esse diálogo israelenses-palestinos?
A convite do presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, eu e Rui, fomos convidados como observadores. O Brasil faz parte dessa história, né? Desde 1947, o Brasil tem participado efetivamente por uma solução de paz entre Israel e Palestina. Neste momento, o Brasil também está atento, até porque milhares de brasileiros também têm interesse nesse assunto, até pelas suas descendências e, claro, porque o país, ele trabalha aqui na ONU com o um interesse maior de ver esse assunto resolvido. Não é fácil. Nós estamos acompanhando, eu e Rui, aqui, inclusive numa discussão, num momento bem delicado, né? E que a gente espera que o Brasil possa colaborar, né, com a demonstração do parlamento de que é possível, né, através do diálogo, é possível chegar a uma solução.
Deputado Rui Carneiro, como é que esse tema é discutido, é abordado no Congresso, no Brasil, no caso?
Esse tema é bastante tratado de forma geral nos meios de comunicação do Brasil, por exemplo, em algumas comissões, sobretudo na Comissão de Relações Exteriores, mas no que nós já tivemos a oportunidade de participar hoje do evento, o evento, na verdade, tem trazido mais algumas considerações da Palestina. Esse tema hoje é um tema crítico, quer dizer, dentro de uma das falas que nós ouvimos, nós estamos aí ou num caminho para uma solução, mesmo que seja paliativa ou até, infelizmente, para uma guerra. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje, nesse instante, no mundo, naquela área, um momento crítico que pode, infelizmente, pode vir a piorar. Então, eu primeiro acho que esse é o instante desse tema ser debatido, que é o que está acontecendo aqui na ONU, com a presença de diversos países, inclusive do Brasil. É importante que se busque uma saída e, nesse evento, sobretudo, a Palestina está fazendo as suas considerações e a sua visão em relação ao tema.
Agora, vamos falar de um outro tema, esse intercâmbio que os senhores têm a oportunidade de obter, estando aqui em Nova York, com parlamentares de outros países. Nós temos ali dezenas de países presentes hoje ali na sala do ECOSOC. O que os senhores vão levar para o Brasil? Eu queria começar com o senhor, então, deputado Sandro Alex.
Olha, é sempre importante o diálogo entre os parlamentos, né? Os parlamentos, eles têm como a função principal legislar, fiscalizar o executivo em seus países. E também, através de trabalhos nos seus países, mostrar aos demais parlamentos soluções e saídas para conflitos que muitas vezes acabam acontecendo em seus países. E isso serve de solução para os demais. Nós tivemos um caso no Brasil esse ano muito peculiar com as eleições brasileiras. Com o segundo turno, chegou-se a cogitar um possível conflito entre regiões do Brasil, regiões Norte e Nordeste, com regiões Sul e Sudeste, numa possível divisão, até pelo resultado das urnas, que acabou conflitando milhares de brasileiros.
O senhor diz que o país estava dividido.
O Brasil dividiu numa questão política. Mas se não houvesse, naquele momento, um intercâmbio de paz e de que somos todos brasileiros, poderia criar o início de um conflito como acontece em outros países e que acabam, depois de muitos anos, gerando tristeza, morte e discórdia. E naquele momento, qual foi a decisão dos parlamentares do Brasil todo? Uma união, não, o Brasil é um só. A urna foi aberta, a decisão foi de todos e saiu o resultado. Então, o Brasil sempre tem essa demonstração de união. Os brasileiros, por mais que em alguns momentos eles tenham algumas desavenças e tenham alguns descompassos, isso é resolvido com o diálogo. E o parlamento brasileiro, tanto a Câmara quanto o Senado, saíram imediatamente já em busca de que não há divisão no Brasil. Então o Brasil sempre traz esse exemplo aqui para os demais países.
O senhor acha, tem essa mesma impressão? Esse é o interesse pelo Brasil?
Isso, mas...
Quando o senhor está fora, essas perguntas que você faz.
Isso, mas também buscando ser um novo Brasil e, consequentemente, passar a imagem de um novo Brasil. Nós estamos vivendo aí, temos como fugir desse tema, vivendo aí o problema da Petrobras, que é um grande escândalo, mas um grande fato para, vamos dizer assim, o pulo para um novo Brasil. O Brasil sendo passado a limpo. As pessoas sendo punidas, isso era uma esperança antiga do brasileiro que cansou de ver a corrupção, enfim, fulano que se deu bem através do cargo que exercia em determinado órgão, mandou dinheiro para o exterior e nada acontece, ou existe o escândalo e depois fica tudo por isso mesmo. E eu acho que o Brasil, de um tempo para cá, já vem amadurecendo, as instituições como o Ministério Público, como Polícia Federal, como a Câmara, como o Senado, e as coisas tendem mais a não ficar no esquecimento. As coisas efetivamente estão acontecendo judicialmente e policialmente. Isso é importante para o novo Brasil, que é o que deve chegar aqui na ONU, é o que deve chegar, enfim, no mundo todo, transformado. Agora, todos os países, de alguma forma, passaram pelo seu amadurecimento, uns com sangue, outros sem sangue, mas fruto de alguns fatos, e é o que está acontecendo no Brasil, sem sangue, mas com exposição de pessoas, com prisões, com julgamento, com cadeia, com devolução de dinheiro, e isso é importante. A princípio é negativo, mas é importante mais na frente para a imagem de um novo Brasil. E em relação à participação aqui, eu acho extremamente importante que o Brasil, o parlamento brasileiro, o país esteja inserido em todo tipo de debate para dar sua contribuição e para nós levarmos para o Brasil, às vezes, visões que nós não temos. Quer dizer, tanto eu como o Sandro e os demais parlamentares que têm vindo em outros debates aqui na ONU, ele tem que fazer um relatório do que é que se passou aqui. Tudo isso é enriquecedor. Tanto que a maioria dos países do mundo estão participando aqui desse evento e desses debates aqui na ONU.
Isso é bastante interessante. Deputado Sandro Alex, o senhor acha que realmente esse é o momento de um novo Brasil?
Nós temos hoje uma autonomia maior, de investigação no Brasil. Isso tem favorecido no esclarecimento da corrupção e o Brasil passou a punir os criminosos, os corruptos. E, neste caso, também os corruptores. Nós temos hoje presos presidentes das maiores empresas construtoras e empreiteiras do Brasil. Eles estão presos em Curitiba, no Paraná. E é uma das fases da investigação. Nós já temos envolvimento aí com diretores, gerentes da empresa. E a próxima fase serão com os políticos do Brasil que acabaram envolvidos neste esquema de corrupção. Isso tudo gera uma notícia mundial desfavorável ao Brasil, mas, ao mesmo tempo, gera também de que nós estamos numa democracia moderna, de que o Brasil, ele vive, além de uma democracia plena, um avanço dos órgãos de controle e de amadurecimento da investigação, que até pouco tempo atrás se dizia, isso não vai dar em nada. E todos sabem que hoje isso já está dando dados.
Nós já vimos alguns dos condenados estão agora em prisão domiciliar, etc. E o senhor acredita que o caso desse segunda leva, digamos, vai ser diferente?
Mas no caso do Mensalão, o Mensalão ficou pequeno perto do caso de corrupção da Petrobras. O Mensalão ficou um caso muito menor diante do que nós estamos vivenciando no Brasil. Apenas 5 pessoas, em poucos dias de investigação, já estão falando na devolução de mais de 400 milhões de reais, ou seja, o quanto foi roubado do Brasil e ainda vai ser investigado.
Importante colocar que nós temos talvez um maior conhecimento, porque nós ambos somos parlamentares de oposição e, na verdade, o que é que a justiça tem feito? Inicialmente chamando quem é da Petrobras, depois chamando as empreiteiras que se envolveram com a Petrobras. Pela ordem, me parece que agora ex-parlamentares que não tinham mandato e, posteriormente, parlamentares. Quer dizer, na verdade, nós estamos aí assistindo apenas o início de um grande escândalo que está sendo muito bem conduzido pela justiça, inclusive pela chamada delação premiada. Não adianta a gente falar nesse tema de Petrobras sem falar em delação premiada.
Que possibilitou que essas pessoas falassem.
Que fez com que as pessoas realmente falassem tudo. Uhum. Então fica, de certa forma, fácil para a investigação, funcionar melhor e depois, quando chegar ali, por exemplo, em alguns casos que vão chegar ao Supremo, no caso, por exemplo, se acontecer, que me parece que irá acontecer, de parlamentares, já está mais ou menos a defesa, o ministro do Supremo não terá muito o que fazer, porque aquilo já está muito claro e aquilo é uma rede onde já muitas pessoas vão acusando, provando, depositei nessa conta aquilo e aquilo outro, enfim.
Agora, para fechar esse tema, eu queria perguntar para o senhor, deputado Sandro Alex, se o senhor quisesse também fazer uma intervenção logo após, brevemente, para que a gente possa encerrar esse tema, eu agradeceria. O que leva um político a se envolver com corrupção?
Bom, primeiro que ele se acha acima da lei e que durante muitos anos isso ficou impune no Brasil. Então a impunidade gerou a corrupção no Brasil. Essa é a minha opinião. E que hoje você vê através dos órgãos de fiscalização e controle a punição. Então eu vejo um novo Brasil. Nós estamos percebendo que o Brasil hoje é novo e que as pessoas não ficam impunes. É claro que foi um avanço desde o escândalo do Mensalão, onde não teve nenhuma delação premiada no Mensalão. Nenhuma, Rui. Nós já estamos vendo agora de que não, de que agora...
Abrindo só o parênteses para o Sandro, o Marcos Valério, que é o principal personagem do Mensalão, ele não aceitou a delação premiada.
Uhum. Ou seja, agora nós já temos um avanço. E com isso as investigações se aprofundaram e a gente pôde perceber o tamanho do esquema armado no Brasil contra o erário, contra o dinheiro do povo. Na verdade, a maior vítima não é a Petrobras. A maior vítima é a população do Brasil, que paga no preço do combustível pela corrupção, pelo superfaturamento, pelos desvios e pela má gestão. Não é só a política internacional.
E os recursos naturais que são do brasileiro.
É claro, nós temos aqui na ONU uma discussão de política internacional que afeta na gasolina. Mas nós poderíamos ter um custo menor, poderíamos ter um país melhor sem esse custo da corrupção e do superfaturamento. E agora nós vamos saber, Mônica, o quanto desse dinheiro foi parar nas campanhas. Nas campanhas que acabaram enriquecendo os políticos para que eles pudessem obter o êxito nas urnas. E esse assunto é o que vai, na minha opinião, mover o parlamento no ano que vem. Reforma política.
Eu queria abrir um parênteses nessa questão, Mônica, o seguinte. No meio de tudo isso, um fato importante, que no meu entendimento é um equívoco nacional, não é fácil sair dele, que é as campanhas eleitorais no Brasil. As campanhas eleitorais do Brasil, de forma geral, elas são equivocadas. Os custos da campanha no Brasil, elas são equivocadas. Além do vício, além do que Sandro disse, dessa questão de não vai dar em nada, muitos parlamentares às vezes vão para a busca desse caminho com o intuito de conseguir financiamento para a sua campanha, para galgar cargos maiores. Isso, as campanhas são cada vez mais caras. Se você pegar, por exemplo, você vai ver nesse escândalo que isso vai acontecer. Os principais personagens, os que se elegem mais, os personagens muitas vezes de destaque nos congressos, os presidentes de partido de alguns, é que estarão envolvidos nesse escândalo. Porque uma coisa, infelizmente, está diretamente ligada ao dinheiro e à campanha. Isso é o grande equívoco do Brasil e não é fácil de sair. Mesmo você analisando tipo de voto, voto em lista, vários modelos que existem.
Até uma reforma política que tem que acontecer.
Vários modelos pelo mundo. Não é fácil chegar a uma fórmula, porque o objetivo é fazer com que o dinheiro... que esse é o lógico, intervenha menos no processo eleitoral. Senão o dinheiro passa a ajudar muito
um
determinado
negócio.
Candidato, que às vezes é muito mais preparado, menos preparado do que outro.
Agora, esse tema é fascinante. Realmente, nós temos que fechar essa parte. Eu só quero falar sobre a questão da qualidade da campanha. Porque a última campanha foi uma campanha, segundo analistas, a própria mídia brasileira, o que se usou muito, desconstrução do candidato. O senhor acha que esse vai ser o futuro agora das campanhas?
Não, deixa eu lhe fazer um comentário aí pessoal desse tema. A não ser que pela legislação você conseguisse fechar um pouco essa questão, isso é de se estudar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos acontece também coisa nessa linha. O que ocorre, eu vou para o lado prático para você. Ali você tem marqueteiro de um lado, marqueteiro do outro. Quando fulano ou beltrano ou cicrana começa a cair na pesquisa, o marqueteiro usa da fórmula que acha que será conveniente para poder reverter o resultado. A não ser que, através da reforma política, que existe meio para isso, se consiga travar, de certa forma, essa situação, porque senão é como você disse, vamos supor, um candidato que tenha muito tempo de televisão, ele tem, de certa forma, muito tempo para bater no outro candidato e, às vezes, sai com a vantagem de conseguir deformar um pouco a imagem do outro candidato. Isso aconteceu, por exemplo, nessa eleição.
Mas não é só nessa, né? Ao longo de muitas eleições do Brasil e do mundo, até mesmo aqui nos Estados Unidos.
Mas o exemplo ruim não é para ser seguido, né, deputado?
É, e nas redes sociais isso acabou sendo amplificado. A veiculação de mensagens ofensivas e agressivas a outro candidato.
Mas vamos agora passar para as duas últimas perguntas. A primeira para o senhor, deputado Sandro Alex, que já está com o microfone, sobre essa questão do rádio digital no Brasil. A AM vai acabar, é?
É, pelo decreto da presidente deste ano, ele já está com os dias contados, porque pelo decreto existe agora a migração do rádio AM para o FM, que, aliás, eu trouxe a discussão aqui para os Estados Unidos, para a Associação Nacional dos Broadcasters, das emissoras de rádio. Aqui também existe a discussão da migração, mas como nos Estados Unidos existe espaço, o que não existe no dial brasileiro, ainda não se teve um avanço. No Brasil, o decreto possibilitou a migração. Com isso, elas vão migrar para o FM. E nós, eu sou relator, inclusive, do rádio digital, nós estamos escolhendo no Brasil qual é o modelo que vamos adotar. Será o modelo americano, que é o modelo da Ubiquit, ou será o modelo europeu?
Qual é a sua recomendação?
Eu vejo hoje que o modelo americano, primeiro, que ele é o único que existe de fato. Porque o modelo europeu, o que trabalha bem é o DAB, mas ele trabalha em sistema multiplex, que nem os Estados Unidos nem o Brasil adotam. E os japoneses nem sequer habilitaram o seu modelo para disputar no Brasil, que é, aliás, também o modelo de TV no Brasil, o ISDB. Agora, nós não temos também previsão para o modelo japonês aqui no nosso país, no Brasil. Com isso, eu devo encaminhar relatório para o modelo americano, que é hoje o que está, inclusive, com milhares de emissoras nos Estados Unidos avançando. O que eu pude colaborar aqui nos Estados Unidos com esse tema foi de que, quando eu conversei com o presidente da rede CBS, ele me falava que a dificuldade do rádio seria implantar consoles do rádio digital. Seriam milhares de consoles e que eles estavam avançando nos carros, nos rádios dos carros. E eu disse a ele, o maior console do rádio no futuro muito próximo será esse aqui, ó.
Exatamente.
Telefone celular.
Exatamente.
E no ano seguinte, na reunião da NAB aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, eu fui inclusive convidado, chamado, porque eles já estavam com o chip que, ao custo de pouco mais de $1, já implantava o rádio digital nos telefones americanos. Ou seja, eles conseguiram avançar.
E quando o senhor fala em dias contados, quando é que vai ser? Já tem data?
É, tem data. Eles.
Para o AM acabar.
O decreto já estabeleceu que vai acontecer a migração. Agora, ainda pelo decreto, apenas não regulamentou os demais detalhes. Com as eleições do Brasil, o Ministério não anunciou ainda as datas. Nós, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, a qual o Rui também faz parte, nós convocamos uma reunião para que o ministro das Comunicações possa, agora após as eleições, dar um panorama e um cronograma das ações dentro da radiodifusão brasileira, que ainda não foi determinada por uma regulamentação após o decreto.
Estamos ouvindo aqui o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, e também o deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba. Deputado Rui Carneiro, uma coisa interessante é que quando parlamentares vêm às Nações Unidas, também falam conosco aqui na Rádio ONU, é a experiência de parlamentares de países nórdicos. Muitos deles, por exemplo, lavam a sua própria roupa, têm um apartamento funcional muito pequeno e dirigem o seu próprio carro. O senhor acha que essa realidade poderia ser aplicada a outros países?
Eu acho que sim. Vou voltar ao que nós tratamos dentro de outro tema. No Brasil, o que nós temos que acabar é com essa questão de uma coisa justifica a outra. Então, o que, que acontece?
Dá um exemplo.
As campanhas do... Não, dentro desse tema, as campanhas do Brasil são caras. Aí, por isso, tem que ganhar bem, tem que isso, tem que isso, tem que aquilo outro. Então, você citou um exemplo. Esse tipo de parlamentar da Suécia, Finlândia, isso. Noruega e por aí vai, o custo dele na campanha é zero. É pelo mérito dele, pelo conhecimento dele, pelas propostas dele, pelo discurso dele. Isso é o certo. E nós temos que conseguir que isso ocorra no Brasil. A partir do momento que a campanha é distorcida, porque é o que eu estou dizendo, a mudança toda está na campanha. A partir do momento que a campanha está distorcida, todo o demais, de certa forma, é distorcido. Quer dizer, você tem no Brasil hoje, estou até fazendo uma crítica, mas estou usando aqui da minha sinceridade, por exemplo, o volume de parlamentares. Estou dizendo e com a tranquilidade, porque se tivesse aqui alguns parlamentares, eu não fazia esse comentário, mas nem eu, nem Sandra Alex temos essa ligação, por acaso, tá certo? E no Brasil hoje, você tem muitos parlamentares são ligados a empresas que ajudam nas suas campanhas, porque isso gera uma, de certa forma, uma interligação. Se uma campanha, uma empresa banca a campanha de fulano de tal, você tem ligação com essa empresa. Ou então você tem que fazer como me parece que acontece aqui nos Estados Unidos, que isso é bem claro. Fulano, de maneira clara, disse, olha, eu defendo esse tipo de interesse aqui. É uma forma, não sei se é a forma certa ou errada, mas pelo menos é uma forma mais transparente.
Né? Não é dissimulada.
É, o que acontece no Brasil, eu considero um formato equivocado.
Deputada Sandro Alex, essa era a reforma política da qual o senhor falava. Quer dizer, existe uma reforma política na campanha para que o mandato possa ser mais independente?
Nós temos um grupo de trabalho da reforma política. Eu, inclusive, faço parte e represento o meu partido e o meu estado, o estado do Paraná. Dentro da discussão, nós aprovamos numa comissão especial algumas mudanças para a reforma política do Brasil. E isso está em votação agora na Constituição e Justiça para plenário. Por exemplo, alguns avanços da democracia. Pela primeira vez, nós aprovamos numa comissão especial, pela primeira vez, o voto facultativo no Brasil, que o Brasil ainda não tem. O voto é obrigatório no Brasil.
Mas isso vai virar lei?
Nós estamos trabalhando para isso. É uma PEC, uma mudança de alteração na Constituição. Até teve muitas ao longo da história, mas a última fui eu que consegui aprovar numa comissão especial. E eu percebo que isso é um avanço, é a democracia moderna no Brasil. E a preocupação que se tem no Brasil, mas aí as pessoas não vão querer votar. Mas é um direito delas de querer votar. Elas não têm a obrigação, o dever de votar. Elas têm o direito. Não, mas a pessoa vai para a praia. É um dia, se ela acha que ela deve ir descansar ou não sair de casa, porque por N razões, é o direito dela. E nós, pela primeira vez, estamos discutindo isso com profundidade no Congresso Nacional. Porque até então se dizia, não estamos preparados para dar esse direito, então, aos brasileiros. Ou seja, algo ultrapassado, arcaico, que os países modernos já não aceitam. Então, no Brasil, essa alteração da reforma política para um sistema de financiamento, com o fim da doação das empresas, que é pessoa jurídica, com uma mudança de sistema eleitoral, isso, fim da reeleição, essas são discussões profundas e que nós estamos, neste momento, vendo que, se não houver uma alteração da reforma política, não haverá na reforma tributária, porque, Mônica, no Brasil, nós pagamos tudo mais caro. O Brasil paga desde o aparelho de celular mais caro do mundo, a gasolina é mais cara, os automóveis são mais caros. Quando você fala para um americano ou para alguém quanto custa no Brasil um automóvel, quanto custa um produto que aqui é metade do preço, sendo que o Brasil não tem uma condição social como, por exemplo, os americanos, eles se assustam. Então, para que haja reforma administrativa, para que se enxugue isso e que o Brasil possa caminhar depois de arrecadar quase 1,5 trilhão em impostos esse ano, nós ainda temos dificuldades sociais muito claras ainda no Brasil. Então, para esses avanços, tem que haver uma reforma política, porque senão fica o ciclo vicioso de que as campanhas cada vez mais caras, as doações e as empreiteiras, as empresas diretamente envolvidas em superfaturamento e desvios para financiar justamente à corrupção.
Olha, essa conversa foi maravilhosa. A Rádio ONU teve um grande prazer de recebê-los aqui. Eu gostaria então de passar o microfone para o senhor, deputado Rui Carneiro, para suas considerações finais.
Não, eu queria agradecer, Mônica, profundamente a oportunidade de vir falar em português nessa rádio, falando aí para milhares de pessoas de língua portuguesa. Isso para nós é uma honra. Finalizando o assunto aqui, eu acredito que a reforma política é hoje o ponto principal no Brasil. Apenas ela é dividida, fracionada em mais de 30 pontos. É difícil ela sair, porque vai desde coincidência de eleições a financiamento, ao tipo de voto, se é distrital, se é misto, se é distrital misto, enfim, como é. É um grande desafio para o parlamento. Parlamento, eu acho que a gente, no parlamento, sobretudo, devia parar quase tudo,
se dedicar
tratar
a isso.
Só de reforma política, porque eleição distorcida, todo o mais é distorcido. Agradecer e deixar meus cumprimentos aí a todos que nos ouvirem em todas as partes do mundo.
Nós te agradecemos, deputado Rui Carneiro, do PSB da Paraíba, deputado Sandro Alex.
Olha, Mônica, muito obrigado em nos receber. Eu passei por inúmeros estúdios de rádio em toda a minha vida, mas nunca imaginei que um dia poderia falar no microfone de vocês, porque é integrar o mundo. O rádio no Brasil integra o nosso país e vocês aqui integram o mundo. Eu agradeço a oportunidade e digo ao meu país que nós estamos trazendo aqui a experiência brasileira, onde israelenses, palestinos convivem em harmonia. No nosso país é assim. Eles convivem, têm esta harmonia que nós queremos ver na decisão que há muitos anos leva milhares e milhares de pessoas a perderem suas vidas, e nós queremos um fim disso. O Brasil quer que a paz seja selada, como é no nosso país entre esses povos. Então, agradeço muito a oportunidade e até uma próxima vez. Muito obrigado a todos.
Obrigado aos senhores.